Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da Rua. Desta feita temos connosco um vimaranense, Luís Canário Rocha, um artista nascido então na cidade de Berço, fez a sua formação na Faculdade de Belas Artes do Porto e depois dessa passagem pela escola tem feito um caminho muito interessante na sua verdadeira formação como artista, trabalhando com diferentes matérias e tecnologias, buscando a sua própria linguagem, que é uma linguagem, gostava de começar a nossa conversa por aí. Tens alguns referenciais, o primeiro referencial talvez fácil de identificar no teu trabalho, no início do teu trabalho, agora terás outros, é o Basquiat, sem dúvida. O que é que te agrada nesse artista? É a expressividade, é também a personalidade, a rebeldia? O que é que havia ou há, talvez houvesse, no Basquiat, que tenha inicialmente servido de inspiração?
Antes de mais, boa tarde. Olá, Helena. Obrigado pelo convite para estar aqui no teu podcast. Se calhar partir já para a tua pergunta. A inspiração em Basquiat, primeiro, parte de muito por causa do meu ciclo de amigos, não é? Nisto que foi o início do trajeto nas artes, quando ainda estava no Liceu de Guimarães, já num curso direcionado para artes plásticas, em que havia uma série de referências e artistas que pairava no ar nesse nosso grupo, não é? Desde logo Basquiat, Egon Schiele, Klimt, toda a Escola de Viena. E Basquiat teve um impacto mais forte em mim, muito por causa desta ideia das cores vivas, do desenho direto, não é? Do recorrer a estas formas mais primitivas, primeiras, por assim dizer, não? E quase como um artista também de intervenção, um artista que começou na rua, começou por habitar as paredes da rua e depois aí com o seu crescimento passou para as galerias, por assim dizer. E nunca se deixou desvirtuar, sempre foi um produtor compulsivo que aproveitava tudo que tinha à mão e para além do seu curto trajeto de vida tem um trajeto artístico muito vasto que foi produziu mais de mil e tal obras, embora tenha falecido aos 27 anos. E essa expressividade da cor, essa utilização da palavra no próprio trabalho, que sempre suscitou em mim interesse. E assim, no início cresceu muito a partir daí.
Há também uma questão no Basquiat que eu acho que talvez não sei se diretamente ou indiretamente, ele é um artista, acaba por fazer um caminho na pintura, tu também, não é? És fundamentalmente artista plástico, visual, mas a pintura é a tua base, mas ele também experimentou a música, várias coisas, e tu também tens esse bichinho pelo palco, não é? Tens muito trabalho feito também como intérprete, como cenógrafo, como produtor. Há uma questão interessante. Eu sinto que o teu trabalho evolui para a instalação, para o objeto mais escultórico, também com essa tua chegada ao palco, entre aspas, ou seja, com essa, não sei se é correto ou não, com essa consciência de espaço, talvez essa.
Sim. Primeiro, falar-te que a minha ligação ao palco começou numa primeira fase por uma ligação às pessoas, por uma necessidade de criar ou ter um grupo de pessoas que se juntaram, felizmente, para fazer coisas, não é? Para estarem mais ativos nisto que é o panorama cultural. E na altura, essas pessoas, nomeadamente duas, três pessoas com quem eu partilhava ateliê, estavam mais ligadas ao teatro e a um grupo de pessoas que faziam teatro. Eu nunca fiz teatro, nunca tinha feito teatro na minha vida, mas era uma área que me apaixonava, porque sempre fui um consumidor de teatro, não é mesmo? E resolvi, através deles, através da criação de uma associação da Astronauta, que nomeadamente tu agora também fazes parte, agora não, fazes parte desde a Génesis, és por assim dizer, também a mãe da Astronauta. Vi-me mais envolvido nisto que é as artes de palco, primeiro como ator amador, por assim dizer, mas agora muito mais como, se calhar, como cenógrafo, como produtor, né? Embora tenha goste de ir para cima do palco, mas sempre num lado muito mais amador. A paixão, aquilo que cresceu mais foi o lado visual da coisa, não é? Os cenários, a própria produção do espetáculo. Isso deve-se muito esta necessidade de trabalhar com pessoas e trabalhar para pessoas. E sim, o meu trabalho, ao par de mãos dadas com esta inclusão naquilo que é o movimento associativo e o trabalhar com pessoas ligadas ao teatro, cresceu também para uma outra coisa. Em vez daquilo que era só pintura, passou a ter um peso diferente. Já comecei a experimentar muito mais a instalação, a escultura, a introdução de novos mídias no próprio trabalho, e sim, que cresce muito a partir daí, claro.
Nesta tua relação com o palco e nestas experiências, há aqui uma dimensão muito ativista, ou seja, destes projetos também terem uma componente de intervenção. Um dos primeiros projetos da Astronauta era uma crítica, era uma performance interminável, que era uma crítica à sociedade burocrática e à forma como o pensamento artístico e o processo de criação e produção artística está envolto em papéis, 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 e portanto isso necessariamente tinha uma dimensão de ativismo, como tiveram muitos outros projetos e como o teu trabalho também tem. Talvez a palavra, quando tu encontra no teu trabalho, vai se tornando mais estruturalista, vais criando padrões, vais encontrando uma linguagem que é muito própria, que tu começa a identificar, mas a palavra também te identifica. Tu sentes que a palavra dá esse reforço, ou seja, que a palavra, que as expressões dão esse reforço, o mesmo reforço que tu sentes quando vais assistir a um espetáculo, etc., que as coisas ditas têm uma intensidade, que te interessa para reforço de conversa.
Isto é sempre a inclusão da palavra no trabalho artístico tem sempre dois lados, que é nós, e eu pelo menos falo por mim, eu não quero, com a palavra, não quero ser, não quero que ela tenha um objetivo direto, não é? Também não quero que ela valha só pela palavra em si, quero que ela seja parte integrante do trabalho, que traga uma outra dimensão, mas que não seja só simplesmente uma coisa literal. Mas a inclusão da palavra surge, claro, surge muito por causa dessa ideia também de ativismo, de ter alguma coisa para dizer, muito inspirada nas ideias dos cartazes de manifestação, das tags de rua, dos próprios artistas que me inspiram e que me influenciam e que utilizam a palavra, mas é sempre esta luta, não é? De querer criar alguma coisa que não seja literal e que tenha também o um espaço no trabalho artístico que seja complementar a ele e que não seja subversivo, ou seja, que não seja só aquilo que a palavra quer dizer. Por norma, aquilo que eu vou fazendo em relação às palavras utilizadas e eu aponto muitas frases que ouço, muitas coisas que leio e depois, por algum modo, quando estou a pintar, estou a vaguear também nessas palavras e muitas delas até hoje em dia se calhar olho para elas e não fazem tanto sentido, mas naquela altura faziam sentido incluir naquele trabalho. Ou seja, só para dizer que nunca é uma coisa, uma associação direta, não quer dizer que eu queira que a palavra se subverta ao trabalho. É uma união, mas é sempre uma luta difícil esta de incluir palavras no trabalho artístico.
Tu sentes que a nossa geração tem falta de vozes da nossa geração, porque muitos dos nossos referenciais, e muitos são os mesmos, são não só artistas, como até políticos, gente de outra geração. Tu sentes que a nossa geração tem falta de vozes de gente que nos represente politicamente, artisticamente, na música, no teatro, ou seja, de sentir que aquela pessoa é uma voz que eu posso seguir. Tu sentes que nós somos essa geração, que não tem que não tem essa voz, que não tem essas vozes.
Eu não sinto que falte essas vozes, porque eu conheço muita gente que tem voz e que faz coisas da nossa geração, muita gente. Eu acho que nós passamos foi por um período de transição, vamos assim dizer, que nestes últimos 20 anos, parece que há uma carência de valorização daquilo que são que é classe artística, não é? Classe cultural, está a produzir e que está a fazer coisas nestes últimos 20 anos. Parece que se parou de dar relevo e destaque, essa comunidade artística e agora já se está outra vez a talvez a querer dar destaque, um pouco mais destaque à comunidade cultural e artística, mas houve toda uma geração que parece que se sente que já passou para eles e eles ficaram ali num limbo, não é?
Achas que
Ou seja.
a garota não pode ser uma dessas nossas vozes? Ou que
A
ela é
garota
ela?
não traz. Para mim, traz uma frescura e uma forma de fazer música, sem cair naqueles clichês daquilo que é a música de intervenção, e a música, ela consegue o ser na mesma, por ela própria, não é? Ela consegue trazer uma força. À música de intervenção, não sendo de intervenção, ou seja, nota-se que é uma cantautora, uma cantautora genuína que consegue trazer a dimensão e a força do Zeca Afonso, do Zé Mário Branco, do Adriano, para os dias de hoje, que aquilo que se sentia muito naquilo que era a música de intervenção era sempre uma coisa nostálgica de nós a olharmos para 20 ou 30 anos atrás e reproduzirmos todas as músicas de intervenção e as palavras dos grandes ícones daquilo que era a música de intervenção. E a garota não sente-se que ela consegue fazer aos dias de hoje, aquilo que é necessário fazer com a música de intervenção, não só sendo um recordar daquilo que eram as músicas de intervenção, mas trazendo essa frescura dos temas dos dias de hoje e daquilo que é preciso dizer nos dias de hoje. Por isso é uma
Então,
escolha.
ficamos com uma das tuas escolhas musicais, uma das muitas possíveis, porque todas de facto, as músicas dela são fantásticas, do álbum 2 de Abril, canção a Zé Mário Branco, pela Garota Não.
Há quem não tem assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida, que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande. Liberdade, querida liberdade, o nosso chão tem sonhos e vontade. Seja comum, há quem não tenha assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência à corrente, derramar na canção
Voltamos à conversa, depois também recordarmos José Mário Branco, que tu até já retrataste, também é um dos teus devaneios, são os teus retratos em dourado, não é? Não pode ser qualquer pessoa, porque nem toda a gente imagina, merece a chancela do ouro. Portanto, é uma das personalidades que de facto já retrataste. E eu gostava de que conversássemos aqui um bocadinho sobre este momento muito particular que vivemos, em que vemos a ascensão das extremas-direitas. É um tempo perigoso, em que há cada vez mais pessoas a manifestarem-se sem problemas por serem racistas, homofóbicas, xenófobas, machistas, etc. Como é que tu te posicionas enquanto artista? Posiciona, enquanto ser humano, sei que sim. Enquanto artista, o teu trabalho tem um posicionamento sobre isto? Entendes que o trabalho artístico deve ter posicionamento sobre isto, que é algo que através da arte, através de uma ação concreta artística, cultural, para o qual se pode alertar, transformar, etc., que nós podemos recorrer também para manifestar a nossa indignação, ou entendes que de forma oposta é arte pela arte e, portanto, as
Eu
coisas
acho
às
que
coisas?
tanto uma posição como outra são muito válidas naquilo que é a luta pelo crescimento da sociedade. E é, se o meu trabalho assenta desde já num ativismo cultural, numa forma de luta e de querer dizer e de combater estas ideias, não é, que agora cada vez mais crescem em Portugal da extrema-direita, acho que faz-nos bem continuar a apostar nelas e a trabalhar sobre elas. Agora, aquilo que não, que eu acho que não podemos pedir aos artistas é que eles assentem o seu trabalho, não é, só sobre esses temas, não é, quase como uma forma castradora, porque nós conseguimos combater e dizer e fazer todas essas ideias na mesma, através das nossas linguagens, não tendo que ser diretamente uma linguagem ativista, desde que seja uma linguagem cultural, uma linguagem que transmita saber que leve o público geral a ser mais interessado pela cultura. Acho que desde logo já é uma aposta ganha e uma forma de combater estas ideias, não é, retrógradas, cada vez mais estão instaladas na nossa sociedade. O meu trabalho passa muito por trabalhar a palavra, não é? Mas não propriamente o ativismo da palavra. Ou seja, eu trabalho todos os temas, não é, de forma alargada, não caindo diretamente no ativismo, não é? Mas se for para esse lado, eu deixo-me ir. Agora, não quero é que seja só isso, não é? Porque de alguma forma também me sinto que possa estar a castrar, e acho que o trabalho do artista tem que ser muito mais do que isso.
O que é que tu
Não sei
pensas
se
sobre...
me.
Sim. O que é que tu pensas sobre este fenómeno que nós temos muito em Portugal, e não apenas nacionalmente, mas até localmente, este fenómeno de dificuldade de valorização dos agentes nacionais, dos agentes locais, ou seja, não é dos locais no sentido pejorativo, mas das pessoas que são do sítio. Como é que se explica, ou como é que tu achas que se pode explicar esta nossa necessidade permanente das estruturas de criação, dos museus, etc., de buscarem qualquer coisa que está mais longe, e terem mais, ou seja, que nós acharmos sempre, é como a velha história de os portugueses no boato dos clérigos, não é? Portanto, está ali ao lado. O que é que nós podemos fazer, o que é que as estruturas
Parece quase.
podem fazer para de alguma forma não estarmos sempre aqui a dizer que, né, é quase a coisa dos santos da casa não fazem milagres, mas
Isso parece quase cultural nosso, não é? Parece quase uma coisa portuguesa, que não é, não está só na cultura e nas artes, mas é quase adapta-se a tudo na nossa vida. E eu acho que é nós estarmos a pensar que temos que privilegiar mais os nossos do que os de fora, também tem um lado perigoso aqui, que depois nós também gostamos de trabalhar fora e queremos que
Claro.
os de fora também nos recebam. Eu acho que falta aqui meios termos, não é? Falta aqui este lado às vezes, do próprio artista começar logo por querer trabalhar na cidade ou na freguesia ou no local onde está inserido e trabalhá-lo de dentro para fora. Nós podemos, ainda por cima, com a abertura que existe hoje em dia, nós podemos muito bem estar a trabalhar em Guimarães e ter ateliê em Guimarães, como eu tenho ateliê em Guimarães, e trabalhar para o Porto, para Lisboa, para a Espanha, para o Brasil. Acho que falta falta muito mais isso, essa consciencialização também por parte do artista, que a maioria dos artistas têm muito esta ideia de quererem logo ir expor para o Porto e para Lisboa, nomeadamente aqui em Portugal, quando se calhar pensassem em começar a fazer um trajeto seguro e assentem alicerces no onde se inserem, se calhar seria muito mais benéfico para criar rampas de lançamento para outros caminhos. Eu, por exemplo, a minha rampa de lançamento e aquilo que me dá sustento e força é o associativismo, não é? É o trabalhar em Guimarães, na associação que nós temos. Foi aquilo que mais força me deu e dá para continuar a fazer projetos e me transmite essa visibilidade para outras realidades, né? E me permite mostrar e exportar o meu trabalho para fora, não com esse intuito, não é? Que é, eu vou estar a fazer coisas aqui para depois conseguir. Não, eu faço-as cá porque realmente as quero fazer cá, com as pessoas de cá e para cá. Não sei se respondi bem à tua pergunta,
Sim, no
porque
fundo
realmente
eu
é
queria que chegasse
difícil.
daí, eu queria que chegasse a essa dimensão, não é? No fundo, nós temos de uma forma geral, enquanto sociedade, nós perdemos essa nossa dimensão do coletivo, essa consciência do trabalho coletivo, e o trabalho do associativismo é isso, é um trabalho do coletivo e das suas potencialidades, de criarmos redes, de trabalharmos uns com os outros, nos puxarmos uns aos outros, e no fundo eu esperava que tu chegasses um bocadinho aí partilhando da tua experiência, não é? No fundo, a partir de um grupo de pessoas que se conseguem localmente puxar umas às outras e que se potenciam, não é? Que depois cria uma espécie de polo em que todas se puxam umas às outras, e eu acho que essa é uma ideia interessante, e tu és um exemplo de um artista que cresce nessa força do coletivo, não é? Na força
Posso dar um outro exemplo nisto, que é o trabalhar em redes e em coletivo, que eu também tenho, que é um projeto que também me tem vindo a apaixonar e tem vindo a crescer nos últimos 2 anos. Foi a criação de um coletivo artístico aqui em Guimarães, através de 4 artistas, sendo eu um deles, que é o coletivo Madroa. Sou eu, o Igor Gonçalves, o Zé Teibão e o André Pinto, não é? Que também surge muito desta necessidade, como surgiu da astronauta há 7 anos atrás, surge agora uma outra, que é esta necessidade de mais dentro daquilo que é o universo das artes plásticas, de criar um coletivo artístico muito em volta de um ateliê partilhado, em que começarmos a apoiar e sustentar uns aos outros para, a partir daí, conseguir fazer outro tipo de projetos, não é? E chamar outras pessoas para trabalhar connosco. Nós o mês passado um novo ciclo de exposições chamado Madroa, Madroa 1, Madroa 2, Madroa 3, por aí fora, em que na primeira edição convidámos o Miguel Ângelo Marques, que está há 10 anos nas Caldas da Rainha, estudou lá e traz essa dimensão das Caldas e vem trabalhar connosco e faz uma mostra connosco, abrindo a possibilidade, por exemplo, de nós irmos às Caldas e trabalhar com eles. Agora, numa segunda mostra, vamos tentar incluir, por exemplo, os alunos da Universidade do Minho também a começar a expor connosco e chamamos um outro artista convidado para criar estas sinergias e estas redes de trabalho, né, e de partilha para nos apoiarmos uns aos outros.
Sim, e uma das questões que eu acho que é interessante no teu trabalho é precisamente no teu percurso, eu acho que é muito essa, e acho que quanto mais tu trabalhas em coletivos, mais desenhas a tua linguagem, ou seja, não por contágio, mas por definição de personalidade. E a tua segunda e última escolha musical, estamos a terminar, também tem a ver com isso, também tem a ver com suportarmos uns aos outros, etc., apoiarmos os projetos uns dos outros, sem preconceitos. E é uma proposta do Estiliro, Tasco Badio, uma proposta aqui fora da caixa. E, portanto, com esta proposta, aproveito para te agradecer esta conversa sobre o teu trabalho e sobre as ideias que tens sobre muitos temas. E ficávamos então com o Tiroliro Liro, Tasco Badio. Muito obrigada, Luís Canário Rocha, por esta conversa.
Obrigado pelo convite, foi incrível.
Querida, já cheguei a casa. Por favor, mete-me na cama. Toda a noite com os pés na lama. Só que já não sangra. Como escar um peso caro. Vinho, um litro de tolada. Canta só de madrugada. Numa tasca desvairada. Yeah. de casa. Por favor, mete-me na cama. Toda a noite com os pés na lama. Coração que já não sangra.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.